Começa hoje o 4º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, promovido pelo Instituto de Direito Tributário de Maringá. O Congresso vai debater, entre outros temas, a reforma tributária. E a gente conversa sobre esse assunto com o presidente do Instituto Tributário de Maringá, Jaime Pego Siqueira, que está aqui com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde a você, aos seus ouvintes.
Bom, eu gostaria de começar entendendo, né, sobre o Congresso. O Congresso está começando hoje. Me fala um pouquinho sobre o Congresso.
Esse Congresso acontece a cada 2 anos. Nós fazemos um grande Congresso. Em razão da pandemia, nós ficamos aí uns 4, 5 anos sem fazer Congresso. Nós retomamos esse Congresso. É um Congresso que nós começamos a organizar esse Congresso ano passado. É um grande Congresso. É um congresso organizado pelo Instituto de Direito Tributário de Maringá, Instituto de Direito Tributário de Londrina, Instituto Paranaense de Direito Tributário e mais as comissões de Direito Tributário Maringá, Comissão de Direito Tributário OAB Londrina e também é a Comissão Paranaense de Direito Tributário. É um evento que a gente está cuidando assim, com muito carinho, com muita dedicação. O tema central do congresso é a reforma tributária, com essas situações que vem ocorrendo, né, a PEC 45, que passou tão rapidamente aí pelo Congresso, né, pela Câmara dos Deputados, e quer sim, quer não, nós como sociedade, nós ficamos incomodados com essa situação. E o Instituto, exercendo o seu papel, está promovendo esse grande debate, aí, trazendo as melhores cabeças que fala sobre direito tributário, para estar discutindo aqui em Maringá. Começa hoje o evento, bem da verdade, a entrega de apresentação de artigos hoje às 14 horas e o congresso em si às 19 horas.
Então o congresso começa logo mais à noite e já começou a apresentação de trabalhos. Então.
A apresentação de artigos científicos às 14 horas.
Já começou então.
Já, uhum. As pessoas já entregaram os artigos, uhum. Aí vai ser, esses artigos serão selecionados e depois comporão, provavelmente vai virar um livro, os anais do Congresso, pelo menos, esses artigos farão parte.
Uhum. Bom, e sobre a reforma tributária, né? Qual é a opinião que vai ser exposta aí durante o Congresso? São várias opiniões?
São várias opiniões, assim, né? Que são várias opiniões. Né? Eu penso que uma reforma, como aqui é proposta, ela deveria ser um pouco mais debatida. Não que não tenha sido debatido, isso lógico, que já teve audiências públicas, mas você é jornalista, duvido que você tenha ouvido falar que teve uma audiência pública para discutir a reforma tributária. Então é um assunto que não foi muito discutido, a quem muito interessa, que somos nós, os pagadores de impostos. Esse assunto deveria ser amplamente ser discutido. E o tema central dessa reforma, o objetivo da reforma, é a simplificação. Uhum. Tem comentários aí que o trabalhador ele começa só em maio trabalhar para ele. Até maio ele trabalha para pagar o governo. Então o objetivo é a simplificação do recolhimento dos tributos e também minimizar as mordidas dos leões, né, digamos assim. Reduzir um pouco a carga tributária. Isso é uma situação que é um pouco complicada, porque o ente precisa, para cumprir com suas obrigações, precisa sempre estar arrecadando mais. Então para arrecadar mais... O que precisa ser feito? Precisa minimizar as coisas, precisamos que o governo se organize melhor. Além de se organizar melhor, crie mecanismo menos burocrático para que não se gaste tanto, as empresas gastem tanto com as suas obrigações, para cumprir com as suas obrigações. Você chega em grandes empresas, ele tem um departamento só para cumprir obrigações, ali de contadores, né, pessoas para cumprir com as suas obrigações. Um dos objetivos da reforma seria isso, seria diminuir um pouco essa sistemática, a maneira de recolher tributos. Né, e também reduzir carga. Mas isso, do jeito que ela está sendo posta, vai ser amplamente debatido, né, no Congresso, e isso vem sendo discutido no Senado hoje, acho que os seus ouvintes devem estar acompanhando, que o Senado tem discutido e dizendo que não vai aprovar, passou no Senado, mas que no Senado não, na Câmara, uhum. Mas no Senado não vai passar a toque de caixa, que isso vai ter que ser amplamente discutido, que vão avaliar bastante. Hoje, com essa situação, a reforma do jeito que ela está hoje, ela acaba onerando as pessoas mais simples, quando a dona de casa vai no mercado ali, ela está pagando, ela não está sabendo, vendo o que ela está pagando, mas ela, a carga impacta no salário que ela recebe, né? Outra questão que os grandes juristas falam é a questão da quebra do pacto, né? Hoje tem alguns tributos que eles ficam na origem. Você pega ISS, você pega ITBI, são tributos que ficam no próprio município. O ICMS fica no governo do estado. Hoje se criou uma situação onde os tributos todos eles serão arrecadados e vai ter um conselho, todos esses tributos vão para um conselho e será distribuído. É uma crítica que os grandes legisladores fazem, é justamente essa. O mesmo ente que arrecada, ele vai distribuir e ele vai fazer a gestão. É óbvio que vai ter, é multidisciplinar essa equipe, mas isso vai gerar aquela corrida dos prefeitos com pires para estar lá pedindo recurso.
Mesmo que os prefeitos tenham representantes nesse fundo?
Eles têm um representante, mas infelizmente no país as coisas não funcionam. Você vê, por exemplo, um deputado. Qual a função do deputado? A função do deputado é ele representar a sua base. E o que, que o deputado faz? Ele se vende. Na minha ótica, eu acho isso muito mais grave do que acontece na Lava Jato. Um deputado, ele recebe emendas. A função dele não é receber emendas. A função do deputado, ele está na base dele, ele vê quais são as necessidades, apresentar um projeto, esse projeto ser aprovado, aí vira os recursos. Não um presidente da República faz lá, libera lá milhões em emendas, ó, está aqui uma emenda de 5 milhões para você levar lá para o seu município, mas você precisa votar comigo. Então, isso é muito grave. E isso se fala muito pouco. Isso deveria, é uma situação que deveria ser um pouco melhor tratada e melhor falada, essa situação. Então, a gente pensa que com os deputados já é dessa maneira, né? Imagina com os prefeitos, né? Que vão ter que, infelizmente, o recurso que fica aqui, por exemplo, você pega Maringá. Maringá é um município rico. Né? Os municípios por aí, você deve estar acompanhando a angústia do Nordeste. Mesmo aqui na nossa região, tem muitos municípios que só estão trabalhando só tarde ou só pela manhã, porque não tem recurso para o custeio básico. E isso, mudando essa situação, é uma situação que nos preocupa muito. Que as coisas, muitas vezes, são feitas com bons propósitos. Até a escolha do ministro do STF é feita do jeito que a legislação é colocada da maneira que seria interessante para o povo. Só que, infelizmente, no Brasil desvirtua-se as coisas e as coisas não acabam funcionando como deveria funcionar.
A PEC 45, ela não foi festejada como um texto completo, um texto feito por um economista como o Bernardo Api? Tem alguma crítica direta ao texto da PEC 45, então?
A crítica, tem várias críticas, né? Uma das críticas, grande crítica, é que vai desonerar um pouco, a indústria vai desonerar um pouco, mas vai acabar que se vai onerar a prestação de serviço. O médico, o advogado, o pequeno comerciante, nós seremos onerados. Vai haver do jeito que está. Como eu disse, isso ainda vai ter muita discussão, ela vai demorar para entrar, para vigorar, tem prazo para entrar, isso vai ser muito discutido, provavelmente vai ter emenda, vai ter lei complementar para se resolver. Então, tem muito para ser discutido. Mas a crítica maior que se faz é essa questão aí da quebra do Pacto Federativo, a independência dos estados, a independência dos municípios. Né? Essa é uma das grandes críticas que se faz. E além de onerar determinados setores.
E o Congresso Brasileiro de Direito Tributário vai receber que palestrantes aqui em Maringá? São palestrantes que tratam já desses assuntos?
Sim, sim. Esse congresso, até pelo congresso que não está sendo organizado só pela cidade de Maringá, por Maringá, Londrina e Curitiba, nós teremos os melhores pensadores, as melhores cabeças, as pessoas que melhores fala sobre direito tributário estarão aqui. Estarão aqui hoje professor Humberto Ávila, professor doutor pela USP, professor Quiroga também. São os melhores professores. Quiroga, desembargador da 4ª Região. Vai ter um painel que tratará da tributação do agronegócio. Nós estamos trazendo um desembargador da 4ª Região que ele vai falar sobre a tributação do agronegócio. Nós temos o Leonardo Lobet, que é do Mato Grosso, é especialista em tributação do agronegócio, e quem vai falar especificamente sobre a tributação vai ser o Walter Lobato, que é de Minas, é da Universidade Federal de Minas, e o Dr. Marcelo Diniz. E como debatedor, tem o FIEP. FIESP é um dos nossos patrocinadores, indicou uma pessoa para debater, a FIEP Paraná, e FIEP, né, que é a Federação da Indústria do Paraná, só pode ser do Paraná, né? Uhum. E também o Friso, que é aqui de Maringá, são debatedores. Esse painel, nós estamos convidando bastante os empresários, que é de suma importância para os empresários. Ontem nós tivemos na SIM, para estender o convite a esses empresários, para que eles participem, até para já passar a entender um pouquinho como está funcionando.
E como participar do congresso? As inscrições estão abertas ainda?
As inscrições estão abertas. Ontem teve mudança de lote. Nós pedimos que, como já faltava 2 dias para terminar o congresso, nós mantivemos o mesmo lote, entendeu? Então, está no site do IDTM para fazer a inscrição. É só entrar no site lá, faz a inscrição. Aceitamos, até na hora lá também vai ser possível fazer a inscrição, mas dá para fazer pelo site ainda. Está tudo organizadinho, tudo cuidado, assim, com muito cuidado, o recebimento dos palestrantes, a OAB, esse evento vai ser na OAB. Né? Começamos a pensar esse evento ano passado, nós começamos a trabalhar nesse evento ano passado. Então está tudo certinho.
Começa hoje, vai até quando?
Começa hoje, quarta e quinta, é 26, 27 e 28. Aí, hoje, como nós já falamos anteriormente, a apresentação dos artigos. À noite, abertura com o professor Humberto Ávila. Uhum. Hoje vai falar o professor Humberto Ávila, o professor Quiroga e o Pedro Adame. O professor Pedro Adame, ele é o coordenador científico, ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é coordenador científico do Congresso. Tem o coordenador geral, que é o Marcos Vinícius Paiva, e ele é o coordenador científico. Amanhã começa às 8 horas, às 9, 9 horas, 9 horas amanhã, paramos ao meio-dia, voltamos à tarde, das 14 às 17 e à noite. E na quinta também, manhã, tarde e noite.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde, um ótimo congresso.
Eu que agradeço pela oportunidade. Vai ser um evento, esse evento está imperdível, quem não fez sua inscrição ainda, se esforce para fazer, que é um evento que só acontece nos grandes centros. É só São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Brasília que acontece esse evento. Mesmo, nós estamos recebendo muitos elogios dos nossos palestrantes que estão vindo aí do Ceará, tem gente vindo do Ceará, de Minas, e eles estão dizendo que dificilmente, mesmo o Congresso de São Paulo, tem reunido tanta gente boa como nós estamos reunindo nesse congresso. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos seus ouvintes, e uma ótima tarde para todos.
Nós conversamos com o presidente do Instituto de Direito Tributário de Maringá, Jaime Pego Siqueira. Falamos sobre o 4º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, que começa nesta terça-feira em Maringá.